Hoje a gente vai começar uma nova série de reflexões, de pensamentos aí, com a temática a vida como ela é, a vida como ela deve ser, como a vida é. A gente vai pensar um pouquinho sobre trabalhar pra quê? Pra que a gente precisa trabalhar? Não sei, você trabalha? Precisa trabalhar? É bom? É ruim? O que será que esse tal de livro chamado Bíblia nos fala sobre esse assunto? E para a gente considerar um pouquinho esse tema mais abrangente, nós iremos nos debruçar sobre um livro muito peculiar, muito interessante da Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. É um dos livros sobre sabedoria que a Bíblia contém. Então, se você quiser acessá-lo aí, ou então abrir a sua Bíblia, né? Abre aí, Eclesiastes. E aí a gente ora e pede a direção de Deus neste final de tarde aqui, para a gente poder compartilhar um pouquinho sobre o que a Bíblia nos diz. Vamos orar e aí depois a gente segue em Eclesiastes 1. Senhor Deus, louvamos o teu nome pela tua bondade, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, 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 que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigado por cada um que aqui está hoje. Obrigado pelo teu cuidado para conosco, obrigado porque o Senhor é o Senhor da nossa, é o Senhor desta igreja, que o Senhor sempre seja o Senhor desta igreja. Afasta de nós qualquer vã pretensão, livra-nos do mal, e queremos pedir a tua bênção especial sobre cada um que aqui está, sobre aqueles que não puderam estar conosco, que estão nos acompanhando na transmissão, que o Senhor abençoe e nos dê a tua direção, a sabedoria que vem de ti, para entendermos um pouco melhor esse assunto tão latente na nossa realidade paulistana de trabalhar para quê? Dá-nos o entendimento vindo de ti para entendermos a vida como ela é de verdade, ó Pai. Revela-te a nós, ó Pai. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente para podermos aprender um pouquinho mais de ti. É a nossa oração, o nosso pedido no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Bom, o livro de Eclesiastes, ele foi... Eu estava lendo um pouquinho sobre ele. E o Luiz Felipe Pondé, ele falou o seguinte sobre Eclesiastes. Que Eclesiastes, ele deixa claro que o Deus de Israel, ele não gosta de covardes, não. É um livro para pessoas que são um pouco mais audaciosas, não é para qualquer um. E eu queria fazer um desafio logo de cara. Eclesiastes tem 12 capítulos, é um livrinho que você lê num tirinho, de meu tio do interior, de um tirinho de espingarda. Bem rapidinho, né? Então, para não aproveitar e ler tudo uma vez e ver logo o spoiler no capítulo 12, eu queria incentivá-los a ler talvez aí um capítulo por dia, para aí talvez daqui duas semanas você já ter lido todo o livro. Você vai ver que há tempo para tudo debaixo do céu, você vai ver que há muita canseira e enfado debaixo do sol, entre outras coisas que aparecem desse livro muito interessante. Leia, vai ser interessante. Nos próximos domingos a gente vai continuar aí navegando por Eclesiastes para entendermos a vida como ela é para valer. E sabe, um outro cara que escreveu um livro que é reflexo de uma série de reflexões que ele fez sobre isso é o pastor Ed René, lá da IBAB. Já faz tempo que ele fez um livro que chamou mais mal-humorado da Bíblia, e ele fala que pensar dói. E sabe, eu tenho algumas ressalvas com ele, mas isso não interessa. O que interessa é o que a gente tem em comum, né? Que é o que nos aproxima. E pensar, às vezes, realmente dói. E o livro de Eclesiastes vai nos fazer pensar. Talvez o que a gente vai conversar hoje aqui vai fazer você pensar um pouquinho. Eu espero que faça, porque tem me feito pensar. E às vezes esse exercício mental acaba nos tirando, às vezes, uma zona que a gente está um pouco mais confortável e nos faz refletir um pouquinho. Então, espero que a gente possa aprender um pouco sobre isso. Mas queria começar esse nosso papo compartilhando uma história interessante que eu li não faz muito tempo. Imagine uma cena, um pescador, ele mora numa ilha um pouco afastada, mas é uma ilha paradisíaca. É aquele solzão, aquele lugar bonito, a árvore, os coqueiros atrás, água de coco, lugar bonito. E esse cara é um pescador. Ele vive ali da sua varinha, ele pesca, tem uma vida humilde, numa boa. E ele tá num belo dia ali pescando, eis que chega um cara todo emperequetado, com uma vara, com um mulinete muito top, a melhor linha, o melhor anzol, com aquela caixa de isca artificial do lado, né? Sabe o garoto mimado? Ele chega ali do lado, né? E ele ali, o cara é um pescador raiz, ele vive daquilo, é uma varinha de bambu com uma linhazinha simples. Mas enfim, o cara chega, encosta, eles começam a conversar, e aí o engomadinho vira pra ele, e pro pescador simples, e pergunta: dá muito peixe aqui? Ele fala: dá o suficiente, a gente pesca aqui o que é necessário, mas dá bastante peixe, nunca nos faltou nada. Aí o engomadinho é um empreendedor, deve ser um cara de São Paulo. Deve ser um Faria Limer, eu acho. Deve trabalhar lá na Faria Lima. Ele chega ali e começa a pensar, né? Pô, mas dá muito peixe. Pô, a gente pode então aqui, vamos otimizar os processos. Por que que a gente não compra um barco de pesca, puxa uma rede, começa a pensar no negócio, business, né? O cara só quer saber de network. Então só está pensando em gerar renda, gerar lucro, né? E aí ele pensa, não, mas a gente pode pegar um barco, depois, afinal de contas, né, dizem que o Guilherme Bechimol fala que comece pequeno, mas sonhe grande. Aí ele começa a sonhar, né? Começa falando, bom, vamos então criar um porto, por que não? Vai começar a colocar um monte de barcos ali, vai ganhar um monte de coisa, vai pescar, absurdo. Mas aí não basta, né? Você tem o barco, você tem o porto, precisa também abrir agora aqui um frigorífico. A gente vai ampliar nossas fronteiras. Daqui a pouco a gente vai estar exportando o nosso filé de peixe aqui. Vai estar fazendo mundos e fundos. E aí aquele cara, aquele pescadorzinho pergunta para o empreendedor. Eu vou contar essa pergunta mais para frente. Eu não vou contar agora não, porque senão você não vai prestar atenção no que eu vou falar. Então, agora a gente lê aí Eclesiastes capítulo. Vamos ler. Depois eu conto o que ele perguntou e como segue essa história. Olha só. As palavras do mestre. Filho de Davi, rei de Jerusalém. Numa leitura preliminar, inicial aqui, você vai pensar que o autor disso aqui, muito provavelmente, é Salomão. Afinal de contas, ele fala filho de Davi, rei em Jerusalém. Há um certo debate sobre isso, eu não vou ficar entrando nos detalhes, mas parece que tem alguma coisa de Salomão, sim, mas nos parece, e a gente vai ver na sequência, que tem mais coisa de outros editores posteriores, isso não tem problema nenhum, não deixa da Bíblia de ser inspirada por Deus. Vamos ler agora aqui numa tacada, do versículo 2 até o 11. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça, debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe. Depressa volta ao seu lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer? Veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade e aqueles que ainda virão. Tampouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Talvez a história desse livro ser mal-humorado faça um certo sentido, né? Cê, depois de ler isso aqui, dá até uma bad, né? Você fala, caramba, poxa vida, trabalhar pra quê? Tá falando de trabalho, hoje é domingo, amanhã é feriado e vem com um texto desse. Onde que a gente vai parar com essa história? Onde será que vai ter fim nisso? Bom, vamos lá, vamos ver onde é que a gente para com isso tudo. Versículo 2 aí, né? Que grande inutilidade, diz o mestre. A versão antiga diria, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que grande inutilidade tem na vida? Ele está questionando a vida como ela é, simplesmente ela por si só, é como o vapor que se dissipa. O texto aqui da antiga versão dizia, né, dessa questão da vaidade, e o vapor, ele é algo que você não consegue tocar. Ele passa e vai embora. Se a gente for ler, e ele faz aqui, provavelmente o sábio aqui de Eclesiastes, ele faz coro com o salmista. Se você voltar aí algumas páginas, ou então alguns cliques, no Salmo 144, versículo 4, ele fala assim, ó, o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Essa é a nossa vida. A vida como ela é isso. Ela vem, passa. Se a gente lembrar agora então um pouquinho do Novo Testamento, Tiago 4, tudo 4 aqui, 144, 4, Tiago 4, aí agora eu não lembro o versículo exatamente, mas fala que vós não sabeis que sois como uma neblina que vem, vai e logo se dissipa. Essa é a nossa vida. A nossa vida é isso. Se você ler o Salmo 90, o Salmo de Moisés, né, ele vai falar que é o homem... Tem aí os 70 anos, talvez o que passar disso é canseira e enfado. A vida passa, a vida é passageira. E é algo que é interessante do vapor, que ele é algo que, no, além dele ser breve, de logo se dissipar, ele é algo que nos engana. Às vezes você abre Você está num lugar que você não conhece. Foi viajar. E aí, naquela noite, tem uma neblina danada. Aí você acorda cedo, né? Você quer aproveitar a viagem, quer aproveitar o passeio. Você acorda cedo, você abre a janela, você vê aquela neblina na frente. Caramba, meu. Poxa, não acredito. Me falaram que a vista desse hotel era super bonita. Reservamos o lugar de frente para o lago aqui. Chegamos à noite, não vimos nada. E chega agora aqui de manhã, nada. Porque aquela neblina está tampando tudo. Mas a neblina, ela é enganosa, porque daí a pouco vem o sol e dissipa. A nossa vida, ela é breve. Se comparar com a eternidade, isso aqui é um grãozinho de areia. Grãozinho de areia no meio da praia inteira. Não é nada. E ela, infelizmente, acaba sendo enganosa. Isso é o que o nosso pregador aqui, o nosso sábio, estava falando. E aí ele começa no versículo 3 a falar: o que o homem ganha com todo o seu trabalho? Essa é a pergunta que a gente quer responder. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Eu, com as minhas colinhas coloridas aqui, pintei trabalho de laranja. Se for ver aqui, tem um bocado de laranja. O texto de Eclesiastes fala bastante sobre trabalho. Se você quiser fazer uma colinha e, conforme você for lendo, fazer colorido, bom, eu acho legal, me ajuda. E aí ele fala que o que o homem ganha com o seu trabalho? E esse ganho aqui, num linguajar bem comercial, na verdade, atualizada, falava que proveito. E é interessante, né? Tem gente que está mexendo com a bolsa e está vendo aí que está tendo proventos, né? Então ganha aí alguns dividendos. Então é isso aqui, que lucro. Você investe um negócio, o que você recebe de volta? Então você está aplicando, que retorno você tem? E esse linguajar aqui faz mais sentido numa edição um pouco posterior. Muito provavelmente aqui esse texto foi fechado. Agora vai fazer sentido eu explicar isso aqui. Lá pelo século 3 ou 4 antes de Cristo. E ali, quando estava acontecendo isso, o povo de Israel, o povo judeu, é conhecido por ser bom negociante, não é? Eu tinha um amigo, tem um amigo, né, que fala: você quer ver a sua empresa prosperar? Contrata um judeu. E se for ver grandes empresas, o Banco Safra, a Cirela, são judeus. O Waze é judeu. Então, os caras, de alguma forma, parece que tem alguma coisinha ali que faz o negócio andar, né? E essa palavra aqui é mais nesse contexto ali no século III, onde Israel já estava meio num entreposto, era um caminho, tanto da Ásia para a Europa, quanto do Egito, para você conseguir ir para a região da Europa ou da Ásia, você tinha que passar lá pela região de Israel. Então, o que os caras faziam? Aquele paizinho lá, que a terra árida, né? Que tem, bom, tem o Hebron que solta lá o orvalho, que traz um pouquinho de água, mas não tem um rio Amazonas com fartura de água. Não, isso não existe. Então, os caras tinham que fazer negócio. Então, eles sabiam o que é essa história aí de proveito, de ganho, de lucro, de dividendos. Então, que dividendo, que ganho tem o homem com todo o seu trabalho, que ele tanto se esmera, que ele tanto faz debaixo do sol? E quando a gente lê debaixo do sol nesse texto aqui, inclusive, esse debaixo do sol, se não me falha a memória, são 29 vezes que aparece essa expressãozinha. É outra que vale a pena colorir. Nessa aqui está de verde. Esse debaixo do sol é uma situação sem Deus. O que vale para o homem, o que vale para a mulher se esforçar, ralar, trabalhar, sem Deus? Essa é a pergunta que ele vai fazer e vai tentar responder. E para ele tentar responder isso, ele vai fazer uma comparação entre a futilidade da vida com as observações da natureza. Ele vai fazer pelo menos 4 comparações aqui. Observa aí comigo. Olha só, no versículo 4. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. A gente passa por um momento em que a gente ouve muita notícia de morte, de pessoas falecendo, números, alguns um pouco mais inflamados do que outros. E isso é o ciclo da vida. É natural. Pessoas nascem, crescem, reproduzem e morrem. É o ciclo da vida. É assim que acontece. Então, gerações vêm, gerações vão. A gente acha que a gente é eterno. Eu me lembro no meu segundo estágio, eu achava que eu era muito importante ali no estágio. Achava que era o estagiário, né? Tem coisas assim, né, de estagiário. E dado um momento, a empresa, pô, os sócios ali tiveram uma briga. E eu, por ser o estagiário, fui dispensado. E eu me lembro do diretor lá na época falar: Alberto, ninguém é substituível. Ninguém fica para sempre numa empresa. Pessoas vêm, pessoas vão. A empresa, a instituição, muitas vezes continua. Que dirá a terra? Pessoas vêm, pessoas vão. a Terra continua. Então, ó, você que acha que o seu trabalho é a última coisa, a coisa mais importante que você tem na vida, e aqui ele, essa questão do trabalho não é somente o labor remunerado. Porque muitas vezes a gente pensa que trabalho é só algo que eu exerço para receber a minha remuneração. Mas muitas vezes é o trabalho em casa, muitas vezes é o trabalho, às vezes, na igreja, numa ONG, em alguma coisa que você faz. Todo mundo trabalha. Foi uma das primeiras coisas que a Deus nos colocou para fazer neste mundo. Inclusive, dizem aí as más línguas, né, que o trabalho acontece só depois do pecado, né? Mas não é bem por aí. Deus mandou o homem trabalhar muito antes dele vacilar e pecar. Então é algo divino, o trabalho parece que é bom. Mas enfim, vamos ver o que esse nosso amigo aqui sábio nos diz sobre isso. Aí ele vai continuar as comparações dele. Primeiro ele falou sobre a terra, que ela permanece. Depois ele fala, o sol se levanta e o sol se põe. E é interessante que ele fala, e depressa, e rápido, ele volta. É interessante, tem dia que a gente passa e fala assim, caramba, já acabou o dia. Nos dias agora de inverno, então, isso fica mais notório, né? Daqui a pouco ali a gente não tá enxergando mais nada ali fora. O sol vem e logo daqui a pouco ele já se pôs, já passou. E aí ele fala, ao lugar de onde ele se levanta. É algo mecânico, é repetitivo. Que proveito tem, que ganho tem o trabalho repetitivo? Ele vai sempre fazer, ele vai continuar fazendo, não tem jeito. E aí ele continua com uma outra comparação aí. O vento sopra para o sul e volta para o norte. É interessante, né? O vento sopra para o sul. Ele está aqui no hemisfério norte, então ele está vendo que o vento gelado vem do norte para o sul. Se ele estivesse aqui no Brasil, ele diria que o vento vem do sul para o norte. Porque a gente sente frio, né? Esses dias aqui que está um pouquinho mais quente, a gente fala, não, esse vento está vindo do norte para o sul, no nosso caso. Está vindo, com certeza, do Equador. Não está vindo um vento do Polo Sul para cá. Mas ele fala, por mais que o vento ele dá voltas e voltas, ele sempre segue o seu curso. Ele sempre vai fazer a mesma coisa. É interessante. A gente tem um gráfico na engenharia civil das isopletas dos ventos, né? Que são áreas de pressão do vento que ele vai aumentando. Então você tem o lugar certo no Brasil que bate mais vento. É na região de Campinas, Sorocaba. E conforme vai se distanciando, o vento diminui. É algo que é calculado, é certo. A gente já sabe qual é o vento máximo que pode dar num determinado local, porque se calculou. Então, ele está falando aqui, ó, essas coisas, elas são tão repetitivas que a gente consegue chegar a fazer um gráfico para mostrar aonde bate mais vento, onde bate menos vento. É tudo igual. Não tem proveito nos trabalhos mecânicos, na coisa que vai e volta e continua do mesmo jeito. E aí ele segue. Ele não conhecia o rio Tietê, né? Ele fala aqui no versículo 7, todos os rios vão para o mar. Ah, mas em último caso, o Tietê também vai para o mar. Você sabe bem disso. Contudo, o mar nunca se enche. Que coisa louca, né? Como que o mar não enche? É estudado, alguns estão mais carecas do que outros, e sabe que tem a evaporação, a água vai condensar e depois chove. Então tem todo esse papo. E aí ele fala, ainda que sempre corram para lá eles voltam a correr. O que, que ele está querendo enfatizar com todas essas comparações do dia a dia? Que não tem lucro nenhum, não tem proveito nenhum em simplesmente as coisas mecânicas acontecerem, porque elas têm que acontecer. O trabalho pelo trabalho só, ele fala que não tem proveito, não tem valor nenhum. E ele fala, agora, seguindo agora um pouquinho mais no versículo 8, todas as coisas trazem canseira. O homem, aí ele vai usar agora os sentidos humanos, não é capaz de descrevê-las, não é capaz de falar. Os olhos, eles não se saciam de ver. E tampouco não tem ouvidos para ouvir. E aí aqui se fosse o Lulu Santos escrevendo o versículo 8, eu diria aquele corinho, nada do que foi será, de novo de um jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem ondas, né? A gente falou, como o mar. Então, é isso que o Lulu Santos iria escrever aqui no versículo 8. Olha só, o que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Esse é o que o Lulu Santos, ele deve ter lido isso aqui para se inspirar. Porque você sabe que essa turma aí, né? Você lembra muito bem, Legião Urbana. Tem uma música deles sobre o amor, que é 1 Coríntios 13. Então a turma lê a Bíblia também. Aliás, eu recomendo, vale a pena às vezes a gente lê-la. Enfim, E aí ele segue para o versículo 10, caminhando para a nossa final desse papo aqui. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Não há nada de novo debaixo do céu. Dizem no marketing que nada se cria, tudo se copia. E um senhor chamado Lavoisier dizia que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, não há nada de novo debaixo do céu. Não há nada de novo. Ai, mas você está falando, peraí, a gente está sofrendo um vírus novo. Ah, talvez é uma mutação de um vírus que... Mas um vírus sempre existe, vírus sempre tem. Talvez a gente, infelizmente, tenha tido perdas maiores porque a gente ainda não inventou uma vacina para isso, mas sempre teremos vírus conosco. Não tem jeito, se a gente estivesse na década de 80, a gente ia falar que o problema era a AIDS. Se a gente estivesse um pouquinho mais para trás... A gente talvez ia falar que era a peste negra. Agora foi bastante para trás, né? Fui na neblina aqui, né? Londres. Os problemas, eles sempre estão aí. Só, talvez muda uma coisinha ou outra, mas problemas, catástrofes, não tem jeito. Desde que o mundo é mundo, a gente vai ter que aprender a conviver com elas. E o texto segue fechando. Olha, no final das contas, é o seguinte. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu li aqui o versículo 11 do capítulo 1. A nossa sociedade, acho que principalmente paulistana, na nossa realidade aqui, tem uma necessidade de autoafirmação, de expressão, de querer ser lembrado, de deixar um legado, de deixar algo para a posteridade. Ah, vou escrever um livro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Às vezes a gente tem um desejo, uma ambição nesse sentido, assim, ambição faraônica. E o texto fala, não vai ser lembrado. Não tem jeito. Se ficar querendo trabalhar por simplesmente trabalhar, vai passar. Não vai fazer nada demais. E aí a gente caminha agora aqui para as nossas considerações, para a gente pensar um pouquinho sobre isso tudo. Há um ditado que diz que o trabalho dignifica o homem, né? Certamente você já ouviu isso. Agora, pensando bem, aquela pessoa que muitas vezes você vê num farol, numa situação que não tem um trabalho, que é muitas vezes um pedinte, ela não é digna, então? Porque o trabalho é que dignifica o homem? Me parece que, então, talvez essa história do trabalho dignificar o homem não é muito coerente com a proposta bíblica, até. Porque a dignidade de uma pessoa não está naquilo que ela faz, mas sim naquilo que ela é. E todas as pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Eu e você. E qualquer outra pessoa. Toda pessoa é digna. Toda pessoa é honrada. Toda pessoa merece uma chance. Porque eu mereci uma chance. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós merecemos uma chance. Deus nos deu uma chance. Então, essa história do trabalho dignificar o homem talvez não seja muito coerente. Agora, o homem dignificar o trabalho, aí sim isso me parece fazer sentido. Porque a forma pela qual a gente trabalha faz todo sentido. E essa história de trabalho por si só ser canseiro e enfado e ficar só correndo atrás do rabo, é algo que Jesus também falou. Se a gente lê em Mateus capítulo 6, no versículo a partir do 19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu coração, ali sim estará o seu tesouro. Isso é o que Jesus nos falou. Então, se você simplesmente trabalhar para trabalhar, alguém pode vir, roubar, levar tudo e já era. E aí, qual que é a história, então? Onde a gente quer chegar com esse papo todo de trabalho por trabalhar? A questão aqui parece muito mais razoável no ponto da pessoa a dignificar o seu trabalho. E como que isso acontece? Aí é um outro texto. Agora, de 1 Coríntios, capítulo 15. Olha só, versículo 58, lá no finalzinho. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Muitas vezes esse texto aqui, o trabalho de vocês no Senhor não será inútil, é usado para falar para aqueles que trabalham na igreja, pastor, missionário, ou alguma coisa do gênero. Mas o trabalho no Senhor não é em vão. Quando ele é no Senhor, seja esse trabalho na nossa realidade, me perdoe pela palavra, talvez não encontrei outra melhor, secular, na engenharia, na música, com seguros, seja aonde for, quando ele é no Senhor. Se a gente trabalha tendo em mente que tudo que a gente faz é para Deus, esse negócio vai fazer sentido. Agora, se a gente simplesmente ficar na mesmice, trabalhar por trabalhar, gastar os nossos neurônios, a nossa força, nossa diligência, simplesmente trabalhar por trabalhar, e aí, onde é que vai resultar? E aí, agora, algumas perguntas, né? Talvez tenha os mais novos, que simplesmente ainda vivem com os pais, têm uma oportunidade de poder trabalhar mais, empregar mais tempo nisso. Talvez essa seja a hora de realmente se empenhar em dedicar mais tempo no trabalho em si, porque tem uma certa facilidade de estar em casa com os pais e muitas vezes os pais acabam fazendo um bocado de coisa pelos filhos, que eu sei, né? Agora, uma outra circunstância. Talvez alguns que já são casados e ainda não têm filhos. Talvez também seja um momento que até dá para também dar umas esticadas a mais no trabalho, talvez seja bom. Agora, quando o tempo começa a passar um pouquinho, é a hora que a gente pensa sobre o trabalho, quando a gente começa a ter os filhos, e agora eu posso dizer isso há 2 anos e meio de experiência, não é muito, a gente começa a repensar outras coisas. E aí vem a questão, para que eu estou trabalhando? Talvez você seja mais novo e está ralando um monte. Talvez seja mais velho e também está ralando um monte. E para quê? O que está acumulando? Esse trabalho está sendo um trabalho simplesmente para te empoderar, para deixar você mais rico? E aí eu volto na nossa história inicial. Aquele pescador simples virou para aquele grande empreendedor lá que estava querendo criar o mundo e o fundo e falou: meu caro, para que você quer criar toda essa estrutura aqui? Aí o grande empreendedor ali virou e falou: ah, para quando eu ficar mais velho, eu ir para um lugar paradisíaco, pegar uma varinha, pescar o meu peixinho uma vez por dia e levar minha vida a partir disso. Às vezes a gente talvez a gente não seja um grande empreendedor que queira fazer mundos e fundos, mas às vezes a gente esquece que, como diz a música, a sabedoria mora com gente humilde e quer ter um desejo infindável. E Agostinho falava que o vazio que a gente tem dentro de nós é tão grande que só Deus pode preenchê-lo. Se a gente quiser colocar o trabalho, se a gente quiser colocar o sexo, se a gente quiser colocar o poder, a gente vai toda hora querer ocupar a nossa vida com alguma coisa. Mas só tem uma coisa que pode ocupar a nossa vida, que pode fazer sentido, pode preencher a nossa vida e fazer a vida valer a pena e a vida ser vivida como ela deve ser vivida, que é a pessoa de Jesus Cristo. É só com Deus, só a gente entendendo que a gente trabalha para Deus, que tudo que a gente faz é para Deus, que a gente consegue ter um novo significado do trabalho, da vida, da existência, seja lá do que for. Então, quem é você nessa história? Quem sou eu? É uma pergunta que eu tenho me feito, por isso que a gente está conversando sobre isso aqui hoje. Quem sou eu nessa história? Eu sou um pescadorzinho simples que está de boa, estou trabalhando para Deus, sustentando, ok? Ou estou sendo um capitalista louco, buscando mundos e fundos, afinal de contas, o governo não vai me dar nada e não sei o quê, preciso fazer acontecer. Aonde está essa história? É importante trabalhar? Poxa, claro, mas esse trabalho também não é simplesmente... E agora aqui também fazendo uma coisa que eu esqueci de falar. Não é só o trabalho secular de receber algo em troca. Às vezes é o workaholic em casa. É o maníaco da limpeza, o maníaco da organização, o maníaco de ver tudo no seu devido lugar. Então, é nesse sentido, onde está o nosso coração? Onde está aquilo que a gente deve buscar preencher e fazer sentido do porquê trabalhar? Que isso possa reverberar no nosso coração, na nossa mente e trazer a vida como ela deve ser vivida de uma maneira prática nos próximos dias. Então, eu queria convidar você mais uma vez a abaixar sua cabeça e orar comigo nesse final de tarde. Senhor, por favor, nos ajuda a sermos ponderados naquilo que fazemos, naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Dá-nos da tua sabedoria, ajude-nos a sermos diligentes e a entendermos para que nós devemos trabalhar, Senhor. Não nos deixe cair na mesmice, não nos deixe cair na rotina de ficar que nem doidos trabalhando, correndo atrás do vento e depois de um tempo perceber que isso não valeu a pena. Livra-nos disso, ó Pai. E por favor, com a ação do teu Filho Jesus Cristo. Age na nossa vida para que isso aconteça, porque nós por nós mesmos vamos ficar correndo igual um hamster numa montanhazinha, numa rodinha atrás dessas coisas. Livra-nos disso, ó Pai, que o teu Filho Jesus Cristo nos ajude nesse sentido. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém.